Bom, vamos ao assunto do Setembro Amarelo. Já falamos muito e a gente não se cansa, porque a ideia é prevenir, ajudar as pessoas. O Setembro Amarelo, muito mais do que falar apenas do suicídio, ele tem a ver com a saúde e com a sanidade do ser humano. E a gente está recebendo hoje mais uma profissional que atua na linha de frente, vamos dizer assim, para ajudar as pessoas, se for o caso também, tratar, né, de forma específica, casos aí que tem a ver com essa taxa, assim, até preocupante no Brasil, de casos de suicídio ou de tentativas. E a data foi criada, o Setembro Amarelo foi criado com isso. A Valderes Valentina está com a gente, ela é psicóloga, atua em Xaxim já há muitos anos, né, Valderes? Tem uma vasta experiência na área, e eu gostaria de agradecer primeiro a tua presença, o teu tempo, para falar de um assunto que, por mais que ele se tornou popular, vamos dizer assim, de uns anos para cá, ele ainda é tabu, né? Porque você deixa de falar um momento, parece que não existe mais casos, mas infelizmente existem. Então, bom dia e bem-vinda.
Bom dia Álvaro e bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação estar aqui, agradeço o convite. E sim, como você falou, eu estou há 20 anos nessa profissão, trabalhando com as questões da saúde mental, né? O bem-estar do ser humano. E estou aqui hoje para contribuir com vocês, né, dentro das minhas possibilidades, sobre essa questão do Setembro Amarelo, que ele é específico em setembro, mas que tem que ser pensado o ano todo, né?
Perfeito. Bom, Valdez, 20 anos, tem muitas histórias, né, que você recebeu lá no seu consultório. Mas em relação a essa questão que envolve, de forma geral agora, antes de falar de um dado específico que me chamou muito a atenção, de forma geral, em relação a suicídios no nosso Brasil, a gente diariamente tive casos, relatos, aí as pessoas vinculam muito, talvez, a um quadro de depressão, alguma coisa que ocorreu na vida. Na sua experiência, no que você vivenciou, falar desse tema no dia atual, como que você vê o assunto, de que forma ele deve ser conduzido para a sociedade?
Então, Álvaro, assim, ó, a saúde mental, ela deve ser levada em consideração em todos os âmbitos, né? Seja particular, seja público, é um assunto muito sério. E que se for identificado, for diagnosticado com antecedência, né? Se os familiares, os amigos cuidarem desse assunto, observarem os seus próximos, a gente pode diminuir muito essas taxas que estão elevadíssimas, né? Principalmente no Brasil, dessa incidência. Então, assim, ó, uma questão pública, ela tem que ser levada, e ela está sendo levada muito a sério, mas cada vez mais, e principalmente pelos indivíduos em si, os seus familiares, os seus amigos. Quanto mais você observar o funcionamento do seu companheiro, dos seus filhos, né, dos seus amigos, e alertarem para buscar uma ajuda, quanto antes isso acontecer, melhor será, para que se previna, né, um extremo, que seria o suicídio.
O lema, ele é: se precisar, peça ajuda, mas nem sempre a pessoa que está com esses pensamentos, ela tem esse lapso de pedir ajuda. Existe um padrão, Valderes, de comportamento de pessoas assim, ou não existe um padrão baseado na tua experiência?
Existem alguns sinais, né, que a gente pode dizer. Então, assim, ó, quando existe, assim, uma mudança de comportamento, tá? Existe uma mudança de comportamento na pessoa que você conhece, onde ela começa a ficar triste por nada, sem motivo, ela começa a se isolar, ela está ou então muito agressiva, reagindo de uma forma diferente do normal, já é um sinal para pensar e buscar uma conversa com essa pessoa, né? Seja quem for, porque...
Indiferente da faixa etária.
Indiferente da faixa etária, tá? Não é porque, o adolescente tem esse comportamento, que ele se retrai mais, não. Indiferente da faixa etária, os sinais, eles são claros quando a pessoa muda o seu comportamento. Então, não é um padrão. Não se pode dizer que tem um padrão, mas é a mudança do comportamento que aquela pessoa tinha anteriormente, tá? E aí, assim, a partir disso, conversas, né? O que está acontecendo, que a pessoa consiga se abrir, e ela não conseguindo se abrir para você, que é pai, irmão, amigo, aí você pode orientá-la para que busque algum profissional, indicar algum profissional, para que essa pessoa se encoraje a abrir as suas angústias, né? As suas dores, que geralmente são sofrimentos, né? Dores que as pessoas carregam, que às vezes são traumas desde a infância, que estão ali acumulando, e que uma hora ou outra, por algum fator estressor da vida, a pessoa desencadeia, então, ali uma depressão, né? Algo que possa levar a esse extremo.
Você tocou num ponto que é importante salientar. Por vezes as pessoas olham, mas não, foi isso que causou, que levou isso. E não é isso, né, Valdez, pelo que você relatou. São situações, às vezes, de uma vida inteira ou de uma fração que vai se acumulando, e aí tem o gatilho, claro, né? Um acontecimento ali, isso. É assim mesmo.
É assim mesmo. O fator, não tem uma causa específica. Sim. Aquela causa é a gota d'água de, vamos dizer assim, de multifatores, né? Então, assim, traumas da infância, daí a pessoa assim, passou uma separação dos pais, perdeu um emprego.
Perdeu uma pessoa querida.
Perdeu uma pessoa querida, separou, né? Então, assim, muitas coisas podem ser traumatizantes na vida de uma pessoa. Às vezes, para mim, não é, mas para você, a mesma situação pode traumatizar. Então, quando a pessoa chega a um extremo, aquele fator, eu terminei o relacionamento com a namorada, então aquilo ali levou a pessoa a uma tentativa.
Foi
só a gota d'água num balde que já estava cheio.
Olha, interessante esse dado, porque a gente não. A sociedade não pensa assim, eu acho, né, ainda, né? Acontece fatos, e até com pessoas famosas. Eu sempre cito o caso do humorista internacional. Que eu apreciava o trabalho dele, o Robin Williams. E depois de um tempo do suicídio dele ali, uma companheira falava que o que levou ele não foi um fato. Não foi, até porque não tinha um fato final. Ele estava numa vida boa, ele tinha tudo o que ele queria, mas foram sucessões de coisas na vida dele que foram levando ele a isso. Isso. Exato. É com todo ser humano.
Com todo ser humano.
Até tem uma campanha do ano passado, esse ano eu não vi a campanha em vídeo do Sistema Amarelo, que trazia um cenário bem interessante de ser analisado. Dois homens no estádio de futebol, não sei se tu chegou a ver esse material, bem.
Não.
Ele é antigo, ele não é. Ele lançou. E são dois homens, um bem eufórico, que vibrava com o jogo, e outro ficava mais quieto, assim, olhando o jogo, não era muito de se manifestar, e era sobre depressão. E passaram várias cenas de jogos, os dois com esse comportamento diferente. E no último jogo, chegava um homem, não mostrava, e a cadeira do lado estava vazia. E justamente a cadeira vazia era do cara que era mais eufórico, que se mostrava mais alegre.
Alegre.
Dá a entender que as pessoas absorvem muita coisa ao longo da vida e tentam demonstrar que superaram também isso, talvez, né?
Também, porque assim, existem comportamentos e comportamentos.
Sim,
então, assim,
sim.
Nem sempre o mais fechado é o mais problemático.
Isso.
Tá? Existem mecanismos de defesa que as pessoas utilizam, que é para disfarçar o seu mal-estar. Então, às vezes, o muito falante, muito brincalhão, é o que está mais doente, é o que está mais sofredor na situação. Então, é muito individual cada situação, né? A gente tem, assim, claro, algumas doenças psicológicas, vamos dizer, alguns transtornos, que eles contribuem mais para, por exemplo, assim, riscos, né? Principalmente se não forem tratados, tá? Então, começa assim, ó, ansiedade, e a ansiedade é muito próxima da depressão, tá? Então, a depressão é uma das doenças. Temos também transtorno bipolar, que é uma doença que, se não for tratada e acompanhada, ele é muito comum, né? De
as pessoas chegarem
ao extremo, né? A gente tem, assim, outros transtornos, como borderline, né? Tem transtorno de esquizofrenia mesmo. Então, assim, hoje a gente tem muito mais recursos para trabalhar essas pessoas, independente da classe social, e aí as pessoas têm muito mais acesso a tratamentos e acompanhamentos psicológicos. Mas nem sempre as pessoas querem. Existem, às vezes, resistências das pessoas a buscarem esses recursos, tá? Porque se a classe social é inferior, né, menos condições financeiras, tem o serviço público.
O SUS oferece, né?
O SUS oferece muito suporte. mas a gente tem muitas resistências e as pessoas ainda têm muita vergonha de buscar terapia, elas têm muita resistência porque eu não sou maluco, eu não sou louco. Então a gente vê assim ainda o público masculino mais resistente.
Porque... eu resolvo, eu sou homem, eu não isso, posso
isso, eu não posso
isso.
Chorar, eu não posso demonstrar fraqueza. E aí a gente tem assim, os pesquisas apontam, né, que os suicídios eles são muito mais frequentes em homens do que em mulheres, porque as mulheres buscam mais ajuda.
Então, aquela imagem de força, ela não é realidade. Eu acho que o homem quer passar essa imagem, eu sou o homem da casa, eu não posso fraquejar.
Exatamente.
E quando vê, já tá...
Na minha realidade clínica, eu vejo muito, é muito comum assim, que a maioria, né, não geral, mas a maioria... Primeiro vem a esposa ou a namorada, depois vem o homem, né? O marido, o namorado. É, poucos têm a iniciativa por si só de procurar terapia.
De ir sozinho.
Uhum.
É a questão social mesmo, né?
É social, ainda cultural, né?
Sim.
Da parte machista, que eu não posso, né?
Assumir
ou demonstrar que eu estou...
Vem como fraqueza.
Aham, exato.
É que eu acredito que a pessoa quer o remédio pronto, né? Ah, eu tô com depressão. Ah, eu quero um remédio, eu quero tomar agora e já quero ficar bom, né?
Exato.
Do dia pra noite. Não é assim que funciona na questão psicológica, né? Não. Saúde mental, ela é diferente.
A saúde mental é diferente. Ela tem muitas questões não verbais, né? Uhum. Que são ali, que estão implícitas na situação. Então, a gente precisa de tempo, porque eu noto às vezes no consultório, no dia a dia, as pessoas às vezes levam 6 meses, levam 1 ano para trazer um assunto complexo que realmente incomoda a sua vida, porque ela tem que criar um vínculo e uma confiança muito grande no seu terapeuta.
Uhum.
Né? E por mais que a gente esteja ali tentando, né, se colocar do lado da pessoa, mas depende dela. Então, é um processo longo de trabalho, né, de autoconhecimento, para que a pessoa consiga trazer todos os seus fantasmas, né, todos os seus traumas, os seus mal-estar, para que depois ela perceba que aquilo não era tão grande, que era mais da cabeça dela do que realmente parecia, e aí vai aliviando e a pessoa vai melhorando. Claro que a gente tem casos que é inevitável o uso de medicamento, tá? Porque tem patologias, né? Tem transtornos que eles precisam dessa associação, a medicação e a terapia conjuntas. Mas assim, muita coisa, a maioria das coisas, a gente consegue trabalhar sem medicação.
Uhum. Você falou de ansiedade. A ansiedade é se preocupar com algo que não está no nosso controle de agora.
Isso.
Nessa tua trajetória, até tem relatos e dados de pessoas que tentaram cometer o suicídio e por um motivo feliz, que eu digo, não fizeram.
Uhum.
Ou por uma intervenção, que elas depois foram questionadas o porquê, elas não sabiam responder. Não havia um motivo assim de dizer, não, foi por isso.
Geralmente é um ato impulsivo.
É de momento. Ali.
É de momento. A pessoa às vezes só está querendo chamar a atenção de um familiar ou de alguém e ela toma aquela atitude impulsiva. Então ela não pensa, tá? E é por isso que eles não sabem explicar o porquê. Existem alguns sofrimentos na vida da pessoa, né, que justificariam essa ação,
entre aspas, né?
Mas não são aceitos, não tem porquê. Geralmente a gente, tá, mas por causa disso você pensou em fazer isso ou você tentou? E aí, pois é. Sabe, uma coisa assim que parece que não tem justificativa, mas é aquele desespero momentâneo que leva a um ato impulsivo e que depois, claro, não dando certo, a pessoa, né, percebe o quanto não precisava daquilo e tal. O problema é quem foi que a gente não tem como,
não deu pra salvar, né?
Como saber, né?
Bom, tem dados que há 10, 20 anos atrás a faixa etária era uma de pessoas nesse ranking, Valdez.
Uhum.
Se falava muito nos anos de 30, 40 anos acima, que era uma idade que a pessoa absorvia muita coisa na vida e que acabava sendo uma idade estopim para estourar. Mas os dados de hoje mostram uma realidade totalmente diferente, né? Tava olhando aqui, a Fiocruz emitiu dados que trazem um cenário entre crianças e jovens que estão com problemas que podem levar ao suicídio. O próprio site Setembro Amarelo traz um dado também, ele é atualizado todo ano também, que é alarmante e assustador.
Sim, entre jovens, né?
Entre jovens, principalmente jovens, 15 aí, 29 anos.
Isso, exato. É, e isso a gente pode, como a gente disse antes, é multifatorial, mas a gente pode identificar algumas situações nessa faixa etária, tá? Nessa mudança que houve ali desse público, né? É que a gente vive uma realidade no último século, né, que de muitas mudanças, né, a globalização, essa questão toda de, eu falo que a gente tem muitos universos, né, é o universo do jogo, é o universo da comida, é o universo do determinado produto. Se você observar, por exemplo, assim, ó, a minha realidade, eu vou comprar um shampoo, eu fico perdida, porque de tanta oferta
tem
muito, você, né, não sabe qual escolher.
E antigamente não, era 2, 3.
Exato. Se você for comprar uma televisão hoje, nossa, você não tem que fazer quase um curso?
Isso gera uma ansiedade, assim, parece que é uma ansiedade, como é que eu posso falar, automática, né?
Exatamente, porque qual eu devo comprar, o que eu vou escolher? E isso é uma consequência dessa modernidade, dessa liberdade do século XXI, dessa forma de criar filhos, de educar filhos, né? Que ela trouxe um excesso de liberdade, onde os pais têm dificuldade de dar um direcionamento para a vida dos filhos, e que acaba deixando muito solto, a ponto de que a pessoa fica perdida. Então, esse não saber quem sou, não saber o que eu quero da vida, não saber o que fazer, né? Leva as pessoas, às vezes, a muita comparação, né? Os jovens se comparam demais com o outro. Aquele outro já conseguiu tal coisa, já tem um carro, já tem não sei o quê, e eu não tenho nada.
O ser humano é muito de se comparar nos dias atuais.
Exato.
Aquela pessoa famosa, aquele YouTube, aquele influencer, e até ao vizinho, às vezes.
Né? Exatamente. Então, assim, claro que associado a isso, a gente tem hoje, assim, um uso abusivo de álcool e de drogas, né?
Sim.
Que aumentou muito. Então, assim, quando se tem, já tem, às vezes, uma predisposição a um transtorno. E aí, somado ao uso de álcool e drogas, aí é uma bomba pronta para para explodir. E aí que levam a esses extremos, né? Da questão do suicídio que a gente fala hoje.
Esse dado aqui, ele é alarmante, porque além da faixa etária, 15 a 29 anos, esse é um dado do Setembro Amarelo, né, Valdez? Traz o suicídio como a quarta causa de morte dos jovens, depois tem acidente de trânsito, entre outros assuntos, que fala de violência, entre a questão do álcool também. A principal mudança, então, na sua vivência foi uma questão da evolução das coisas? Tecnologias, principalmente?
Sim, a evolução do ser humano. A evolução
a evolução da natural mesmo?
Natural. Porque a gente tem eu gosto muito de falar do Bauman, que ele é um sociólogo e filósofo. Ele fala em amor líquido, sociedade líquida. Ele tem... as teorias dele são em cima da insegurança que vivemos atualmente. Porque o líquido, né? Ele fala dessa coisa assim, que imagine que você vai querer segurar água com as suas mãos. Ela vai escorrer pelos dedos, entre os dedos. E dá para se associar isso à forma como se vive atualmente, como se educa um filho, né? Porque se nós olharmos essa faixa etária, ela é do século XXI.
Sim, né? Verdade.
E ela vem junto com todas essas mudanças de vida que temos os autores da psicanálise, que eles falam por exemplo, George Forbes é um psiquiatra, psicanalista. Ele traz muito essa questão, assim, ó, do até o século XX, no final do século XX, vivia ser uma educação horizontal, né? Vertical. Então, onde existe a hierarquia, onde o pai direciona a vida do filho e tal. Atualmente vivemos uma educação horizontal,
isso,
né? Onde
não tem isso mais.
Pai e filho estão ali com o mesmo poder, com o mesmo deveres e obrigações. E isso deixa um filho, uma criança, um adolescente que não está com a estrutura mental, com a estrutura psíquica ainda 100% formada,
fica perdido. E assim, Valdéris, nós estamos quase chegando no nosso tempo final. Baseado nesses dados de jovens, e está vindo uma faixa etária muito mais jovem agora desse, que são as nossas crianças, e assim eu digo, tecnologia está aí, não tem como tu evitar, né? Eu acho que é questão de controle mesmo. O que fazer para combater, prevenir, vamos dizer assim, possíveis casos, né? De Sim. pensamentos assim, de problemas voltados a esse número de pessoas mais jovens. Porque dá para entender que hoje parece-me que não se conversa mais como se conversava uma vez, né?
Isso aí. Então, esse seria assim, um modelo de família, né? Que precisaria ser melhorado, tá? A gente tem assim, ó, pais autoritários, tem pais permissivos demais, tem pais negligentes, e a gente deveria ser pais democráticos, tá? Onde a gente não proíbe, mas dá opção de escolha, onde a gente direciona o filho de alguma forma que ele sinta segurança do que ele pode fazer, né? Então, a gente precisaria estar... eu trabalho muito hoje com crianças, pais...
Família mesmo.
Família, né? E a gente orienta muito os pais, né? De olhar para os filhos, de conversar, de se envolver, diminuir as telinhas, né? Celular, televisão, jogos... E estar buscando recursos na natureza, jogos de tabuleiro, onde envolve
coisas
a família.
Coisas que tinha muito no passado, e hoje não tem.
Que tinha muito no passado, tá? Coisas assim que ficou fora de moda, mas que está totalmente moderno.
Mas
que precisa
que
voltar.
Isso criou uma necessidade de voltar.
De
algumas
voltar.
Pessoas estão resgatando isso,
exatamente.
Né? Você vê muito isso no dia a dia. Acho que virou uma necessidade.
Uma necessidade, né? Aquele tempo de qualidade para o filho. Você não precisa estar meio dia em casa com seu filho para que ele sinta a sua presença. Mas que você, 15 minutos que você tirou para... Esquece tudo que tem para fazer na sua casa, né? Vamos pensar depois do trabalho.
Isso.
E você senta, então, como é que foi o seu dia, né? O que você fez hoje?
As tarefas de escola para fazer.
Escola, aquele acompanhamento, aquele olhar no olho no olho do filho. Aquela situação assim, de realmente perceber se o filho está bem ou se ele passou um constrangimento lá na escola e que ele está furioso e que ele está guardando aquilo para ele. Né? Então, esse olhar realmente, né, no olho do filho e que você esteja presente, né? A presença ela é não física, ela é que você, às vezes, na distância, você está mostrando que você está se preocupando com o seu filho. Ah, não esquecer assim, ó, eu saí de manhã, eu só volto à noite e eu chego, eu tenho um monte de coisas para resolver, para organizar meu dia seguinte. E o filho fica de lado.
E vão passando os dias.
E vão passando os dias.
Gente, não é uma regra geral, porque cada pessoa pode passar a crescer e se tornar um cidadão, né, que nunca pensou em nada, né, mas é um dos gatilhos ali que a gente falou no início, né, Valdéris? Ao longo da infância, a criança vai e talvez chegue num ponto da vida adulta que acabe acumulando, né?
Acumulando, então assim...
A ausência, a falta, a carência.
Isso, tem crianças que lidam muito bem com essa rotina dos pais e que tudo bem, a atenção que ganham, né?
Tá bom e tal,
outros não.
Sim.
Então é muito, né? Cada caso é um caso e é muito da percepção dos pais de que, opa, meu filho não tá legal e eu vou ter que procurar alguma ajuda. Então acho que isso vai ajudar muito os jovens, então, principalmente ali 15, entrando na adolescência, né? 14, 15 anos. Então, assim, que os pais estejam atentos, eles têm um período, assim, delicado, né? Vamos dizer assim, de refinamento da personalidade. E aquelas frases, tipo assim, fase da aborrecência, é a última coisa que se deve usar. Porque é o momento, assim, ó, de finalizar, né? Os valores que você quer passar para o seu filho. Então tem que estar presente, tem que estar junto, ele tem que sentir confiança para que ele não precise buscar recursos fora de casa ou até extremos.
Para suprir uma necessidade que ele deveria encontrar ali no seio familiar,
no,
né?
No seu dia a dia.
Valdéris, nosso tempo se esgotou, eu creio que a gente consiga levar essa mensagem para muitas pessoas, que vai fazer a diferença, e de forma geral fortalecer esse mês, mas não, esse mês é um mês específico, né?
Uhum.
Mas a questão de se voltar, a pessoa se voltar, olhar para quem está do lado ali, principalmente dentro do círculo familiar, né? No trabalho. Isso. É um pouco mais complicado, mais complexo, né?
Uhum.
Mas ficar de olho, né? Você falou da mudança de comportamento, não é aquela mudança, gente, de que nem todo dia a pessoa tá de boa, né? Às vezes acorda um dia que não quer ver ninguém.
Exato.
Mas é aquele comportamento, a mudança de comportamento é consistente.
Isso.
Gostava de fazer isso, não abria mão e do nada, uhum, não vai mais fazer. Algo nesse aspecto.
Isso,
né?
Não sai mais, não brinca mais.
Não gosta mais daquilo que via, né?
Gostava de jogar futebol, não quer mais ir. É, comportamentos que realmente são persistentes, né? E que você observa uma semana, duas, isso já está mostrando que tem alguma coisa errada.
Levou a vida inteira com aquela rotina e do nada para, né?
Para.
Então dá para ter atenção.
Isso aí.
Valdéris, você segue atuando em Xaxim?
Eu sigo atuando em Xaxim, meu consultório é no Policenter, né? Eu atuo como psicóloga clínica, então, precisando, estou à disposição, né? Atualmente eu não trabalho com convênios, é só no particular.
Sim.
Mas a gente sempre tenta se adaptar ao que a pessoa pode, né? Então, dentro das suas condições. Então, estamos aí para atender e né, estar de portas abertas para quem precisar dos meus trabalhos.
Giovana, 20 anos de trajetória, né, Valdéris?
Sim.
Parabéns pelo trabalho, dispensa qualquer.
Obrigada.
Outro comentário. O material vai estar disponível no nosso site também, para quem quiser acompanhar na íntegra e compartilhar à vontade. Valdéris, muito obrigado por sua colaboração.
Imagina, aí, eu que agradeço pela oportunidade.
Perfeito. Mais um dia, né, de falar de saúde mental. Prevenir o que ninguém quer que aconteça na vida, na família de ninguém, que é chegar nesse ponto de, eu sempre falo, tirar o que é de mais importante que tem ali, do ser humano. Eu não tô falando de bem material, é a vida. Que sem ela,
exatamente,
a gente acaba não.
É o nosso bem mais precioso.
É o bem mais precioso, onde tudo começa.
Obrigado, doutora Valdéris.
Obrigada, eu.